Conversar com a diretora interina do Meio Ambiente, a Andresa dos Santos. Tudo bem, Andresa? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
O engenheiro agrônomo aqui do setor, o Henrique Preve. Henrique, bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Vamos falar sobre essa questão de meio ambiente. Aliás, aproveitando, nós estamos no mês do meio ambiente, não é isso?
Exato.
Estamos do mês do meio ambiente também. Tem evento na praça amanhã, é isso ou não?
É isso aí, a gente comemorou no último domingo, dia 5, dia do meio ambiente, uhum. E aí a gente programou uma semana do meio ambiente. Em razão do mau tempo, a gente vinha se organizando juntamente com a engenheira do Sirsures, que é quem está dando todo um apoio. A gente vai fazer esse evento programado na praça em parceria com o Sirsures, onde vai ver distribuição de mudas, distribuição de material. Vai ser formado umas mesas onde nossos técnicos estarão presentes para poder conversar com as pessoas, orientar quem tiver dúvida. Ah, eu tenho um valo lá atrás da minha casa, queria fazer isso. Os nossos técnicos vão estar lá para fazer essa parte educativa e conscientizar as pessoas da necessidade da preservação do meio ambiente, do meio ambiente que está ao redor da gente, que é no fundo da nossa casa, dentro da nossa propriedade rural, e como é que a gente pode fazer para fazer o manejo dessa área. Ah, eu precisaria suprimir uma vegetação, procurar fazer o cidadão uruçanguense vir até a Diretoria do Meio Ambiente para ter orientação, para saber o que fazer antes de fazer e depois ter que sofrer as consequências na área criminal e na área ambiental do não ter procurado a orientação antes de fazer. Uhum. Esse é o objetivo. O objetivo é educar a nossa população. A gente está vivendo um momento onde se fala muito das consequências das ações ambientais tomadas sem o devido licenciamento.
Uhum. Então, é claro que o evento é amanhã, a gente já vai adiantando alguma coisa aqui, porque o objetivo é orientar sobre esses crimes ambientais. Eu vou fazer uma introdução bem popular e aí vocês fiquem à vontade para tecnicamente explicar, porque é mais ou menos o que nós estamos falando aqui, né? Quer dizer, eu preciso de uma máquina, eu posso ligar direto para a prefeitura, para quem eu faço? Eu ligo para a prefeitura, não pode, mas eu ligo para o vereador, ligo para quem? Pode ou não pode? Eu tenho a dúvida. Como é que funciona essa questão, até para não cair num crime ambiental? Estou vendo aqui que vai ter até uma palestra para os operadores de máquinas pesadas também da prefeitura sobre essas questões de serviço. Qual é o posicionamento nesse sentido em relação ao que pode, o que não pode? Eu falo aqui também algumas vezes, porque é muito fácil a gente cobrar algumas coisas, mas o cidadão tem que ter a sua postura também. Alguns, de fato, não sabem. Eu não sabia que isso não pode. De fato, tem algum caminho para que pode? Estou falando aqui de abertura de valo, açude, bom, essas situações que a gente vive no interior, né? Qual é o posicionamento, qual é a orientação nesse sentido?
Então, Joel, a gente dentro da secretaria, dentro da prefeitura, a gente tem a parte da infraestrutura, que é a parte da prefeitura, onde executa serviços, onde o secretário é o Sangalete, onde a gente cuida de toda a questão de via pública, de drenagem, de manutenção de estrada. Essa parte, ela é a parte da prefeitura que presta serviço dentro do público. É dentro da via pública, é numa drenagem pública. O município de Uruçanga possui uma lei chamada a Lei do Porteira Aberta, que ela é vinculada à Secretaria de Agricultura, outra secretaria, que ela atende o homem do campo, produtor rural, CNPJs vinculados à agricultura ou extração, madeira, toda essa área rural, né? Uhum. Essa lei permite que da porteira para dentro seja feita a execução de serviço por parte da prefeitura. Como é que funciona? Eu recebo diariamente lá dentro do gabinete pessoas que vão lá porque eu preciso de uma máquina para um dreno aqui dentro da parte da cidade, adentrar dentro do terreno. A prefeitura não pode fazer isso. Tem pessoas respondendo, era feito alguns anos atrás? Era feito. Só que hoje a gente é passivo que isso não pode acontecer, não pode fazer. Então esse é o entendimento agora, não dá para fazer. A única secretaria que tem permissão para entrar dentro do terreno da pessoa e executar serviços é a Secretaria de Agricultura. A gente tem uma lei que permite isso e um decreto que fixa valores. É um valor subsidiado. Se tu vai contratar uma máquina hoje, custa em torno de R$200 a hora. A secretaria cobra R$50 a hora. Subsidia para ajudar o agricultor ou o produtor rural ou o homem do campo. No entanto, tem o serviço de trator, que é ensiladeira, grade, arado, que ele é mais voltado à produção rural. E tem a possibilidade de tu contratar serviços de retro, de escavadeira hidráulica, para outros serviços maiores. Essa parte precisa de uma análise para ver o que é o serviço que tu quer ser feito. Ah, eu vou intervir dentro de um açude. Precisa de licença ambiental. Eu quero fazer uma ponte. Eu vou intervir em cima de uma área de APP, que é um rio. Eu preciso de licença ambiental. Então, as pessoas, a gente precisa colocar na cabeça do cidadão que certas atividades, mesmo dentro da propriedade da pessoa, eu sou dono, aqui é meu, mas eu preciso licenciar, eu não posso simplesmente fazer. Uhum. Então, a Semana do Meio Ambiente, ela vai ter ação lá na praça de conscientização, mas com esse objetivo, o objetivo de orientar a população. E aí os nossos técnicos vão promover, o Henrique vai falar em seguida também, toda uma orientação para os profissionais da prefeitura, para os profissionais que atuam, que é quem lida diretamente com o agricultor, que se desloca da secretaria para... Ah, é só uma conchada. E chega lá na propriedade rural, tem toda uma limpeza para fazer, toda uma área. Então, esse profissional da prefeitura tem que ter a consciência de chegar lá e dizer assim, ó, opa, isso eu não posso fazer. Mesmo que não foi aquilo que o agricultor pediu, mesmo que eu não posso fazer isso, eu tenho que orientar eles assim, ó, infelizmente, esse serviço não pode ser feito, vai prejudicar o senhor, vai prejudicar a mim como operador de máquina, vai prejudicar todas as pessoas. Ele tem que ter essa consciência. E isso vai ser começado a trabalhar a partir de...
Amanhã de manhã,
os nossos operadores da área da agricultura e da infraestrutura vão começar a receber esse treinamento.
Só voltar no exemplo do dreno aqui, região central, por exemplo. Não é do meio ambiente, mas é possível fazer via outra secretaria? Ou não?
Na verdade, é do meio ambiente.
Qualquer
alteração dentro do meio ambiente, isso começa porque o meio ambiente é bem indisponível para todos. Então, tu não é porque está na tua propriedade que tu pode mexer e o outro não pode porque está na tua propriedade. Se houver necessidade, vai ser mexido. A partir do momento que tu faz qualquer alteração sem o devido licenciamento, E isso tem que ser compreendido pela população, o nosso objetivo é conseguir passar essa instrução, tu está cometendo um crime ambiental.
Ele precisa dessa autorização para
fazer. Autorização. Né, hoje a ADMA, a Diretoria do Meio Ambiente, né, nós trabalhamos com todo o sistema de leis federais, estaduais, inclusive criando as nossas municipais aqui, né, partindo da política de meio ambiente com várias finalidades, é um assunto bem discutido já, quase 3 meses e estamos para concluir agora na próxima semana, né? E essas leis, elas nos dão opção para trabalhar com a drenagem, tudo aquilo que é cabível, que o IMA, que é a antiga Fátima, fala, isso é atribuição do município, a gente faz por aqui. Aquilo que não faz, o IMA faz por Criciúma. Então, assim, o meio ambiente hoje em Uruçanga é grau 3, tem várias coisas que a gente consegue fazer, inclusive movimentação de terra para loteamento, abertura de estrada, pontes de acesso, pequenas intervenções em APP, né, tudo para facilitar a vida. A gente consegue fazer por aqui. O que a gente quer mostrar é que dá para fazer. Uhum. Dá para fazer. Como a Andresa comentou há pouco, a hora da máquina, às vezes 50, 55, 60 reais, dependendo da máquina que for. O licenciamento para baixo impacto, que é a questão de urgência e de necessidade, custa R$65 para fazer o licenciamento, pegar uma folha que tu não te incomoda o resto da vida. Então, assim, ó, é uma orientação que a gente está buscando fazer justamente para que se entenda a pessoa que está fazendo o serviço, no caso, o operador da máquina, né? E a pessoa que está recebendo a máquina para fazer o serviço. Porque isso é gritante para nós aqui, né? Uruçanga tem seu relevo, tem as suas nascentes e rios, e a gente sabe que é uma coisa bem comum. Então, é bom a gente passar essa mensagem. Antes de fazer qualquer coisa, vem falar conosco. A gente se desloca, vai até a propriedade, uma das coisas que tem tomado bastante do nosso tempo, fazer a visita e fazer a instrução.
O fato do cidadão, se por acaso faz por conta própria, o risco é de agredir o meio ambiente.
De novo, a pessoa quando faz qualquer alteração, ela está agredindo o meio ambiente. A diferença do licenciamento para o não licenciamento é que com o licenciamento ela vai apresentar para nós o porquê que ela vai fazer aquilo, qual é a necessidade daquilo, e qual é a compensação que ela vai fazer para aquilo. Eu preciso retirar essa árvore daqui porque está perigando cair na minha casa e me prejudicar. Beleza, vamos tirar essa árvore daqui e vamos plantar uma árvore do lado. Pronto, resolvido.
Na Secretaria de Meio Ambiente.
Exatamente. O processo demora em torno de 2-3 dias e resolve. Uhum. Então, assim, ó, não tem por que fazer escondido. Inclusive, é um agravante para crime ambiental fazer à noite, final de semana e dia de feriado. Justamente porque entende-se que a fiscalização não vai estar ocorrendo nesses dias. Aí alguém vai lá, bate uma foto, faz a denúncia, era domingo. Às vezes uma coisa que custaria ali R$65, R$70 para fazer, gera uma multa num valor financeiro bem maior do que isso, mais o agravante de 30% por ser final de semana. Então não tem porquê, sabe? Então assim, ó, o hábito era de não fazer. Beleza, o mundo evoluiu, a coisa mudou, né? E mudou para melhorar. E a equipe está ali para conseguir destrinchar essas coisas. Então, vem falar conosco, a gente vai passar a orientação mais correta possível. Muitas vezes os problemas são minimizados para parecer que não é algo tão grande. Quando tu vai visitar, tu vê que é uma situação diferenciada. Então, pô, já que tu vai botar um dreno, não quer? Bota 5 de uma vez já para proteger isso, aquilo. Ou já que tu vai fazer essa movimentação de terra, já faz pensando que daqui a pouco pode dar uma enxurrada e causar um problema. Mas já vamos fazer da maneira correta, que aí é vida que segue, não fica se demorando. Mas
muitas vezes até por uma falta de orientação, né? Nem por uma questão, não é bem o termo, de má fé ou coisa parecida. Né?
Não, eu concordo.
Nesses casos, né?
Concordo. E de novo, né? A gente trabalha, eu sou da parte da agronomia, da agricultura, então a gente vê bastante o conceito de que o nono fazia, o pai fez, eu estou fazendo.
É meio cultural, né?
Meio cultural. Só que assim, a nossa questão é tentar chegar à frente do problema. À frente, entendesse? E conseguir também, né, entender a demanda daquilo que está sendo solicitado. Ou é uma exploração comercial de uma área? É uma exploração de subsistência? Pô, a pessoa precisa passar por aqui, ela precisa cortar isso aqui por causa de perigo, para se alimentar. Então, existem várias coisas que a gente consegue orientar ali dentro. Uhum. Então, a gente está mais com esse papel de orientação, licenciamento, para tentar evitar o máximo possível que a pessoa entre num processo administrativo de crime ambiental.
Uhum. Porque dá a impressão que tanto a Secretaria de Meio Ambiente como a Agricultura, elas andam muito próximas, né?
Também.
No sentido de parcerias, né? Porque tem casos que eu imagino que contemplam os dois lados, né? Tanto a Agricultura como o Meio Ambiente, né?
Eu não vou te dizer que isso não é muito recente, tá? Uhum. A gente, a partir dessa mudança para diretoria, com o Patrick é um técnico também, ele é formado em agronomia, engenheiro agrônomo, né? Então, a gente está com essa ideia, e em razão das últimas decisões, é de criar um novo pensamento na população. Essa é a ideia, foi de reuniões, de conversas. O Patrick é muito envolvido na área ambiental também, ele é o presidente do CONDEMA, que é o nosso Conselho do Meio Ambiente de Uruçanga. Então, ele é uma pessoa muito consciente de que a gente precisa mudar a cabeça das pessoas de Uruçanga. A gente precisa criar essa consciência de que sempre foi feito, mas estava errado. Está errado. Vamos começar a fazer certo. E não é tão difícil fazer certo. Eu só queria... A mudança da diretoria, ela trouxe muita coisa boa. Tá? Hoje nós temos 4 técnicos que atuam na diretoria. É muito célere. A gente está conseguindo atuar com uma velocidade. Ah, eu vou ter que licenciar isso aqui. A gente consegue fazer isso dentro de um tempo que é um tempo justo, não é uma coisa que demora, que vai atrasar. Ele está funcionando num tempo muito interessante. A gente tem 2 fiscais e o advogado e o diretor, com os 4 técnicos, uma equipe bem legal. A equipe é focada em desburocratizar e agilidade nos processos. A sede agora funciona aqui do lado do Deplan, então facilitou demais para o cidadão. Ele vai ali no Deplan, pega alguma autorização, do outro lado já tem a diretoria de meio ambiente, então facilitou. Aproximou, né? Os licenciamentos hoje são 100% eletrônicos, eles são feitos através do sistema SINFAT, então zero papel, zero burocracia. A ideia é digitalizar, informatizar, e o que permite a pessoa acessar de casa, protocola, e aí ó, tá disponível, ela já recebe em casa, o documento está no celular, a licença, né? Ela não tem necessidade nem de ter no papel, a pessoa recebe no celular, então isso é muito interessante. O Conselho do Meio Ambiente está funcionando redondinho, reuniões mensais, se discute, as reuniões às vezes que era para durar uma hora, vai das 8 às 11 da manhã, porque o pessoal é um pessoal muito envolvido na área ambiental e eles estão ali sem tempo de ir embora, sabe? As coisas são discutidas, se tem uma questão que está acontecendo na cidade que é relacionada à área ambiental, se discute o assunto, então isso é muito importante e dali saem deliberações importantes. A gente tinha as taxas na FAMU, eram as taxas mais caras da ANREC. Era uma coisa que não tinha explicação, era muito mais cara, mais caro que o IMA. E a gente aprovou dentro do CONDEMA a diminuição das taxas no padrão do IMA e está na Câmara de Vereadores, eu acho que foi aprovado na noite de ontem, com as novas taxas e tarifas com valor muito mais acessível para a população.
Para entender, acessível, tá? Tem licenciamento que passou de 100 mil reais para 21 mil reais. Então, por quê? 100 mil reais era o estipulado em Uruçanga. O IMA cobrava 21 mil. Então, nós trouxemos todos para o padrão do estado de Santa Catarina, que é o IMA, que a lei fala que é o teto que pode ser cobrado.
E a política do meio ambiente, que Uruçanga há 12 anos discute e nunca foi aprovada. Isso é uma vergonha, é uma coisa que não tem cabimento.
12 anos.
Há 12 anos discutindo. O CONDEMA aprovou numa época, não passou na Câmara de Vereadores, o assunto ficou no limbo, ninguém tocou mais no assunto, o Ministério Público começou a cobrar. Então a gente protocolou no mês de março, dentro do CONDEMA, e tudo indica que a próxima terça-feira uma comissão técnica avaliou, fizeram alterações, foi amplamente discutido e terça-feira da próxima semana ele vai à votação dentro do CONDEMA para em seguida poder ir para a Câmara de Vereadores para aprovar a política municipal com rito, com como é que vai funcionar a fiscalização, rito, multa, tem desconto, não tem, tudo previsto dentro da política. Muito interessante, isso vai ser uma mudança. Fundo, muito interessante, vai ser uma mudança que vai facilitar, as pessoas que tiverem interesse podem ler e saber o que ele está sendo fiscalizado, como é que ele pode ser, a ideia é orientar para depois notificar, tudo muito bem estabelecido dentro da política.
Ilustrando aqui com alguns ouvintes, por exemplo, o ouvinte ele diz que tem dois açudes, precisa limpar o mato, está em cima, com a máquina, ele pergunta se precisa tirar de licença para esse procedimento.
Com certeza, com certeza. Independente se é açude natural ou se é um açude feito próximo de um córrego ou mesmo às vezes um represamento que aí muda a situação, né, o ideal é que ele venha nos procurar assim que possível. A gente vai fazer uma visita técnica, leva o biólogo que faz a parte da avaliação daquilo que precisa de licenciamento para ser cortado, nem todas precisam. É uma coisa que às vezes o pessoal confunde, mas nem todas as árvores precisam de licenciamento para ser cortada, mas é bom que ele esclareça conosco para não cometer nada, né? E a parte de reconformação de talude, a parte de limpeza de açude, de onde depositar o material, como utilizar aquilo, a gente não só proporciona o licenciamento, como algumas instruções, né? Então, onde ele poderia estar aproveitando o fundo do açude, que muitas vezes vai ser fértil para solo, para outras coisas. Então, nos procure aqui do lado do Departamento de Planejamento e a gente consegue montar uma coisa bem legal.
Até já antecipando futuras perguntas, nessa linha de se precisa ou se não precisa, se pode ou se não pode, eu acho que o caminho ideal, sem dúvida, é já consultar antes.
Já consultar antes.
Para evitar qualquer tipo de problema, até porque eu imagino que muita coisa precisa dessa autorização, né?
De novo, tudo precisa. Inclusive aquilo que não precisa, existe um documento chamado Declaração de Atividade Não Constante. Não consta essa atividade.
Mas precisa do documento também.
Mas eu procurei vocês, é um autodeclaratório, a pessoa mesmo preenche conosco ali. Eu procurei vocês para espalhar o arião. Vou dar um exemplo aqui, né? É coisa às vezes ridícula, mas procurei vocês para movimentar um pedacinho de solo. Eu quero a licença. eu não me dou bem com meu vizinho, tem muita gente me olhando, quero a licença. Cara, não tem licença para isso. Então me dá uma contraprova que não tem licença. Chamada atividade, declaração de idade não constante. A pessoa sai de lá com o documento na mão e qualquer problema que ele venha a ter, qualquer denúncia, qualquer coisa, qualquer enrosco, ele tem o documento de que está tudo certo, segue a vida. Vai ser feliz. Então assim, nos procure. A lógica do meio ambiente para nós nessa semana é justamente desmistificar aquilo que o Uruçanga por muito tempo teve como cultura, que é jogar o produtor rural, jogar os serviços ambientais, jogar essa parte, a marginalidade, né, como nada dá para fazer, então ou eu faço pelos meus meios ou não vou conseguir fazer. Tem coisa que não dá para fazer, ponto. Tem coisa que não dá para fazer.
Como o quê?
Por exemplo, construir em área de preservação permanente. Né? Agora está rodando, inclusive, né, começou agora em fevereiro, março, a questão do socioambiental, o diagnóstico socioambiental, né, que vai acabar reduzindo as áreas de preservação permanente, porém elas ainda existem. Né? Barranco, por exemplo, acima de 45 graus, né? Um metro de altura por um metro de comprimento, 45 graus. Inclinação maior do que isso também é área de preservação permanente. Então, às vezes, a pessoa mete a máquina para fazer uma estrada e numa situação dessa aí, ela está infringindo sobre a área de preservação permanente. Vai ter um agravante na multa. Então, tipo, esse tipo de instrução, a gente consegue ir lá visitar e ordenar como fazer o licenciamento. Entendesse? E assim, porque eu não sei se a cultura nossa aqui era que era algo impossível, mas não é. Não é. O próprio IMA de Criciúma tem todas as portarias dele dizendo, é para mexer terra, segue isso aqui. É para instalação de açude, segue isso aqui. É para piscicultura, segue isso aqui. Inclusive, às vezes parece brincadeira, mas fazer um montinho de lenha para tocar fogo muitas vezes configura crime ambiental. E aí? Entendesse? É. Então assim, a gente não quer dizer que nada pode, a gente quer justamente conseguir instruir as pessoas a que faça da maneira correta.
Mas boa parte de registros, sejam eles muito graves ou não, especialmente quando envolvia máquinas, não eram máquinas particulares, né?
Tá.
Eram máquinas das secretarias, do próprio governo. Então, me parece que esse erro já foi detectado por vocês, né?
Sim. E assim, até se a Andresa me permite explanar sobre essa parte, eu iniciei agora, né, uns trabalhos. Sim. Junto ao município, mas o foco principal desde o início, quando fomos contratados, é conseguir alinhar as pastas. Então, tudo aquilo que envolve qualquer tipo de movimentação de qualquer natureza para o meio ambiente, a gente já tem acertado com os diretores da pasta para que primeiro passe por nós. Eu preciso contratar hora de máquina para tal finalidade. Tem licença ambiental? Não tem. Primeiro consegue, depois a gente agenda. Então, assim, é o que a gente está buscando executar. Inclusive, né, amanhã de manhã, a partir das 7 da manhã, vai ser ofertado, né, um treinamento, não vai ser nada muito extenso, mas na garagem da prefeitura para os operadores de máquina. Para que eles saibam que quando se deparar com uma situação dessa, de alguém solicitando algo que é ilícito, não, peraí, isso eu posso fazer, e isso aqui, tu tens a licença? Não tenho. Desculpa, fecha a porta da máquina, infelizmente vai embora. Porque senão ele está assumindo risco. Ele está assumindo risco. Uhum. Né? A pessoa que está pedindo está assumindo risco. A pessoa que está executando está assumindo risco. Então, assim, tentar chegar na frente do problema. Né? E esse curso vai ser depois ofertado também para as empresas privadas, num segundo momento. Né? Como a Andresa falou, a semana foi meio prejudicada pelo mau tempo. Né? Então, algumas coisas vão acabar passando um pouco para frente, mas todas elas como lógica de educação ambiental.
Tinha empresa que quer registrar, Andresa?
Não, a parte de terraplanagem, por exemplo, que as pessoas geralmente fazem sem se orientar antes, para toda movimentação de terra que é feita dentro de uma propriedade, ela precisa de licenciamento ambiental. Ninguém nunca pediu licença para fazer uma terraplanagem. A gente imagina que quando é um empreendimento grande, é um condomínio, aí precisa. Não, toda terraplanagem que a gente faz precisa de um licenciamento ambiental. E as pessoas não têm esse pensamento e já pegam, já contratam, já fazem e depois vão atrás só quando alguém denuncia. Sim, né? É. E assim, eu estava ouvindo o Patrick, que antecedeu a gente. A gente vive um momento muito peculiar, porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Diferente, sim, de alguns anos atrás, onde eu fazia alguma coisa dentro da minha propriedade e ninguém via, hoje em dia, tu registra as coisas de uma maneira muito fácil. E os próprios sistemas de GPS que fotografam as coisas com uma certa... Observam, eu vou lá e limpo uma malha de vegetação, isso aparece através dos sistemas, dos satélites. Então as pessoas têm que saber que hoje em dia a gente vive uma situação diferente. Todo mundo é vigiado, ou pelos vizinhos, pelos amigos, pelas pessoas através da rede social, através dos celulares, ou pelos próprios sistemas e GPS. Então assim, ó, para que a pessoa vai se submeter a, daqui a pouco, tá respondendo um processo, e aí é um processo penal lá, através do Ministério Público, um processo todo administrativo dentro de um órgão ambiental, se ela consegue facilmente licenciar esse tipo de atividade. Então, não faz sentido. As pessoas precisam entender que não é que a diretoria é punitiva, nós estamos querendo educar a população. Porque se a pessoa cometer um crime ambiental, a diretoria não pode deixar de fiscalizar. Alguém foi lá e denunciou. Como é que a diretoria, o fiscal, vai deixar de denunciar, apurar? Ele tem que fazer. É a função dele, é a obrigação legal dele de fazer. Então, o errado não é o fiscal, que daqui a pouco está indo lá para autuar uma pessoa que derrubou várias árvores. Errado está a pessoa que, hoje em dia, tu não pode alegar que tu não sabe. Isso aconteceu por um bom tempo, mas a gente está aqui dizendo que tem que fazer. Então, daqui a pouco, as pessoas não podem dizer, ah, eu não sabia. Isso não é desculpa, ela vai responder. Então, o nosso objetivo é, vamos fazer chegar para o maior número de pessoas possíveis de que tem que procurar o órgão ambiental e licenciar antes de fazer. Essa é a nossa, é o que a gente quer colocar, e aí vai vir todo um material gráfico que vai ser distribuído, vai estar na Secretaria de Agricultura, está sendo organizado banners das atividades com máquina, vai estar na Secretaria de Agricultura, quando o agricultor for lá pedir a máquina, ele vai ver um banner enorme daquilo que precisa de licenciamento. Mesmo que a hora que eu peço, eu não diga que eu vou lá limpar um açude, mas está ali, ó, gráfico bem grande para ele enxergar que precisa de licença. Ele vai ali, encomenda, pede o serviço, já aproveita, sai dali, vai na prefeitura e vai no órgão ambiental. O que eu preciso fazer para licenciar? E se precaver, né?
Sem dúvida. Bom, o tempo acabou, mas eu acho que é isso, o caminho é esse, como eventos de amanhã na praça. Acho que esse processo, o trabalho da diretoria agora, tem a impressão, não sei se é bem verdade, mas trazem assim alguns prejuízos, como a questão cultural, que antes podia, as pessoas falam isso, a própria questão da FAMU, que tinha muita reclamação anteriormente, né? Essa carga que vão carregando agora, mas é só com o tempo que eu tenho a impressão que as coisas vão evoluindo através desse tipo de orientação. Eu acho que é mais ou menos isso. Faltou algo a dizer? Não.
Se quiser depois repassar as atividades de amanhã, mas complementando o que tu está falando, a mensagem tem que ser o seguinte: a gente não está aqui para prejudicar, nós estamos aqui para acrescentar, para ordenar e para ajudar para que as coisas ocorram da forma correta. Né? Muitas das coisas têm jeito de fazer. Vamos fazer da forma correta. Mas assim, vamos fazer da forma correta. E nós, meio ambiente, nós estamos nos dispondo, como funcionários públicos, a servir o público, né? O pagador de imposto. Então, nos procurem, né? Novamente, nós estamos aí juntamente com o DEPLAN. Cara, a gente consegue fazer bastante coisa para auxiliar e tá tentando chegar à frente do problema.
9 horas da manhã começa isso, né?
Isso.
Na praça.
Praça Anitta.
Muito bem. Henrique, obrigado pela presença aqui no programa.
Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de mandar um abraço a toda a equipe que participa da Diretoria do Meio Ambiente. Né? Na verdade, a todos que nos acompanham na Prefeitura, né? Então, ao Johnny, o nosso biólogo, né? A Camila Colipe, a engenheira ambiental, também analista. O Edson Alano, que é o coordenador da equipe, né? O responsável por também estar nos chamando para estar trabalhando. Ao Roberto e ao Raul, que são os nossos fiscais do meio ambiente, né? Acabaram de receber um treinamento, então estão se afiando aí para conseguir também auxiliar. Ao doutor Iso Cadorim, que faz a parte do nosso jurídico, né? E a diretora da pasta, Andresa, né? Pela confiança e liberdade de deixar que a gente consiga trabalhar da forma mais correta, atendendo as demandas do município e, novamente, tentando se antecipar, né? Panfletagem amanhã a partir das 9 horas. As cadeiras, né? Nós vamos estar ali sentado, em pé, enfim, auxiliando as pessoas, mostrando quais são os crimes mais comuns, né? Onde elas estão errando, como resolver aquilo, né? À tarde vamos estar aberto também no planejamento para dar mais esclarecimento. E a partir das 7 horas da manhã para os operadores de máquina, depois vai ser passado mais detalhes para os privados, né? Vai ser feita a ação do treinamento e a entrega da cartilha sobre os crimes ambientais para que eles tenham uma orientação dentro da própria máquina, para não estar cometendo nenhum tipo de crime ambiental, né? A doação de mudas vai estar na praça amanhã também, né? Nós temos o Horto Florestal que está sendo reformado agora e está no processo de verba para a reforma agora, mas no momento está servindo como um estoque temporário de mudas, né? As ações que a gente está desenvolvendo hoje, a maioria delas necessitam, vai ser feita a recomposição das mudas na Serrinha da Santana, né? Aqueles problemas que deu com chuva. Sim. Ali, né? Também está sendo feito o licenciamento da área industrial, a segunda, se eu não me engano, né? E a Rodovia dos Mineiros. A partir de ontem a gente recebeu já o licenciamento para fazer a aprovação. Quem está coordenando isso é o Edson Alano. E nós vamos estar fazendo, ontem mesmo foi feito já todo o percurso para conseguir ver os pontos de vulnerabilidade e assim que houver necessidade, novamente já chegando na frente do problema e estar nos comunicando com a empresa que conseguiu passar para nós esse projeto. Conseguir liberar o mais rápido possível com a exatidão do que está sendo feito. Uhum. Ok, obrigado pelo espaço.
Nós agradecemos, esse é um tema importante, vocês voltem aqui numa outra oportunidade até para... para ilustrar essas perguntas de ouvinte que eu acho que carimba bem as dúvidas. Andresa, obrigado pela presença.
Muito obrigada. Eu queria reforçar o convite que o produtor rural, que o agricultor vá até a praça amanhã, sente lá, vai ter uma cadeira, vai ter todo um material gráfico para ser entregue, vai ter todos os banners, vai ser importante. Eu tenho certeza que não vai ser tempo perdido. Tudo que eles absorverem de informação amanhã vai servir para a vida deles e para a continuidade dos trabalhos deles na vida do campo e na atividade rural que eles produzem lá, né? E lembrando que a atividade de amanhã é em parceria com o Sirsures, a Grazi vai estar lá amanhã também. Uhum. Ela trabalha mais a questão de resíduos, do lixo e toda essa conscientização da área do lixo, que é importantíssimo. Eu só queria fazer uma colocação. Sim. Joel. A gente tem uma empresa terceirizada agora fazendo a coleta do lixo e eles estão tendo bastante dificuldade com relação à questão de educação ambiental do nosso povo. Porque existe o dia de colocar o lixo reciclado na rua e quando eles passam para coletar, eles estão observando que tem muito lixo reciclado misturado com o lixo normal. Sim. E eles são a empresa que coleta um lixo úmido, lixo reciclado. Tem o Sirsures que faz essa coleta, a cooperativa que faz essa coleta, não tem. Então, a pessoa observar qual é o dia da coleta e colocar o lixo seco não faz cheiro. Tu pode, eu sou bem ecochata, separo todo o meu lixo. Eu fico, às vezes, com o meu lixo seco 2 semanas dentro de casa, porque no dia da coleta tá chovendo muito forte, eu não boto na rua. E ele não produz cheiro, é um lixo seco, é papelão, é... Então, coloque no dia certo, porque isso diminui a quantidade de lixo que a empresa terceirizada tem que recolher, facilita a logística, é mais importante, e dá renda para o nosso catador que trabalha na cooperativa, não tem? Então, tomar esse cuidado, a gente precisa, a Grazi vai vir aqui numa outra oportunidade para poder falar disso, a gente precisa que a gente criar um pouquinho de consciência ecológica e ver que lixo não é dinheiro. Para aquela população que depende disso lá da cooperativa, aquilo ali se transforma em dinheiro. Então, vamos separar. Separa, porque isso é renda para a população do Rio América que depende disso, que atua na cooperativa.
Uhum. Obrigado, Andresa, pela presença.
Obrigada.